A história mais popular envolvendo tecnologia fora da linha de combate na Segunda Guerra Mundial explica como um matemático britânico chamado Alan Turing criou uma metodologia capaz de decifrar os códigos alemães e como a Inglaterra conseguiu reverter um quadro ruim nos campos de batalha a partir dos códigos interceptados pelo Turing. A chamada Bletchley Bomb, a máquina construída pelo Turing e a sua equipe no Bletchley Park, automatizava e acelerava a quebra das mensagens codificadas pelo sistema nazista chamado Enigma. A Bomb é a mais conhecida máquina de guerra da Segunda Guerra Mundial, mas não é a única. Do outro lado do Oceano Atlântico, os Estados Unidos também estavam correndo para desenvolver uma máquina capaz de calcular rapidamente trajetórias balísticas, os arcos descritos por projéteis e balas do momento em que eles saem da arma ao impacto no alvo. Humanos demoravam em média 30 horas para completar uma trajetória balística inteira. Como os exércitos precisavam de dezenas delas por dia, o jeito era procurar alguma forma de automatizar esse processo. Em 1942, o professor John Maltley, da Moore School of Engineering, da Filadélfia, propôs a construção do que ele chamou de uma calculadora eletrônica, um hardware que usasse tubos a vácuo, que era a tecnologia mais moderna da época, para calcular. No ano seguinte, o governo aprovou o projeto e financiou o chamado Project PX. Só em novembro de 1945, quando a Segunda Guerra já tinha terminado, depois que o Japão se rendeu, o projeto foi concluído e ganhou o nome de Electronic Numerical Integrator and Computer, a sigla ENIAC. O ENIAC não era o primeiro computador. E esse foi criado pelo Charles Babbage no século XIX com a ajuda da Ada Lovelace. Nem o primeiro computador digital programável, e aqui existe uma polêmica. Muitos consideram o Atanasoff Berry Computer de 41 o primeiro. Na época, porém, o ENIAC virou o líder incontestável em potência, com mais de 17 mil tubos a vácuo, 5 vezes mais do que qualquer outro, 10 mil capacitores e 6 mil switches manuais espalhados em seus 140 metros quadrados e 30 toneladas. Era o que a gente chamaria hoje de supercomputador. Numa época, o computador ainda era sinônimo de engenheiros e engenheiras que passavam dias fazendo cálculos de cabeça. A construção do hardware era vista no ENIAC como o filé mignon do projeto. Já o software era encarado como uma atividade secundária. Então, para programar esse monstro, a equipe masculina do ENIAC selecionou 6 matemáticas da equipe de mais de 100, usadas como, aspas, computadores humanos, e deu na mão delas um projeto do ENIAC e mandou o famoso "te vira". O abacaxi caiu no colo da Jean Jennings, que era a líder, a Betty Snyder, a Marilyn Wescoff, a Ruth Lichtman, a Frances Bilas e a Kay McNulty. Abre aspas, "Não existiam linguagens de programação, sistema operacional, nada. As mulheres tinham que descobrir o que era o computador, como inserir informações e quebrar um problema matemático complicado em passos bem pequenos para que o ENIAC conseguisse manipular e computar." Fecha aspas, essa é uma frase da pesquisadora de Harvard e fundadora do ENIAC Programmers Project, Kate Kelman. A tarefa era ainda mais desafiadora porque a programação era física. O grupo tinha que conectar e desconectar cabos em centenas de entradas e acionar os switches manuais até que o ENIAC rodasse. Para conseguir usar toda a potência do computador, a equipe liderada pela Jennings criou alguns conceitos de programação que todas as linguagens de programação usam até hoje, como subrotinas ou loops. Quando a equipe desvendou o ENIAC, o tempo necessário para calcular aquelas trajetórias balísticas caiu de 30 horas para alguns segundos. Quem viu o filme Hidden Figures, que foi chamado no Brasil de Estrelas Além do Tempo, segundo Tecnocracia seguido que eu cito esse filme, deve lembrar de como os homens engenheiros geniais, entre aspas, deram de ombros para a chegada dos mainframes e como isso virou uma brecha explorada pelas mulheres. O filme retrata bem esse movimento. A partir da década de 50, a programação dentro das empresas era vista como uma tarefa menor, uma coisa parecida com o secretariado. Não é à toa que os homens deixaram isso para as mulheres. Não é à toa que a equipe original do ENIAC era 100% feminina. Isso ajuda a explicar por que tantas mulheres estiveram presentes e foram fundamentais nos primeiros passos da computação moderna. O primeiro algoritmo foi escrito no papel em 1833 por uma jovem matemática britânica chamada Lady Ada Lovelace, aquela que escreveu um algoritmo para o primeiro computador da história. E o primeiro compilador, o software que permite a criação de linguagens de programação mais parecida com as línguas que a gente usa diariamente para se comunicar, saiu do computador da Grace Hopper nos anos 50, que também ajudou a criar o COBOL, uma das primeiras linguagens de programação da história, que até hoje é adorada pelos bancos do Brasil. O ENIAC estava pronto, mas ainda tinha que passar por alguns meses em testes até que fosse lançado. Em fevereiro de 1946, os criadores convocaram uma coletiva de imprensa para contar ao mundo sobre o supercomputador. Até hoje, computador não é uma coisa bonita de fotografar, né? E o ENIAC era especialmente feio. A única coisa que chamava atenção eram umas luzinhas que indicavam que o cálculo estava sendo feito. Só que as luzes naturais eram fracas demais para atrair a atenção. Então, para dar um efeito mais dramático, um dos criadores do ENIAC cortou umas bolinhas de ping-pong, escreveu uns números nessas metades e as encaixou sobre as luzes. Quando era hora de fazer uma demonstração para a imprensa, as luzes da sala foram todas apagadas e o ENIAC, com as suas bolinhas piscantes de ping-pong, passou uma ideia de modernidade, reproduzida à exaustão em programas de TV nos meses seguintes. A demonstração também embasbacou o mundo por um outro motivo, mais técnico. O cálculo de uma complexa trajetória balística, que demoraria semanas para ser feita por humanos, demorou 15 minutos pelo ENIAC. O teste tinha sido lapidado exaustivamente pela equipe de programadoras. E ao que parece, a coletiva foi um sucesso total, mas não para todos. A líder do grupo de programadoras, a Joan Jennings, saiu bem chateada do evento. Abre aspas, Beth e eu fomos ignoradas e esquecidas depois da demonstração. Nós nos sentimos como se fizéssemos parte de um filme fascinante em que, de repente, houvesse uma mudança radical para pior, na qual trabalhamos 2 semanas como cachorros para produzir algo espetacular e acabamos ficando de fora do roteiro. Fecha aspas. Pior. Naquela noite, a equipe toda do ENIAC foi convidada para um jantar no Houston Hall, que é um dos prédios mais populares da University of Pennsylvania. Nenhuma das mulheres foi convidada. A fala da Jennings e a história do jantar estão no livro Os Inovadores, uma biografia da Revolução Digital, escrita pelo Walter Isaacson, o sujeito que fez uma biografia do Steve Jobs que ninguém no entorno do Jobs gostou. A falta de crédito na coletiva não era uma mudança em relação à forma como a equipe operava. Nos meses de testes, quando um cálculo estava correto, eram os homens da equipe que faziam as demonstrações para os oficiais do exército. O nome das mulheres nunca era citado, o trabalho da equipe não era acreditado ou reconhecido, e é triste dizer que até hoje a política continua mais ou menos a mesma. Se você visita o site da Universidade da Pensilvânia, onde o ENIAC foi construído, os arquivos sobre o computador identificam os homens, mas não as mulheres. Toda a legenda apresenta um lacônico Women Programmers, mulheres programadoras. Fora os homens, ninguém tem nome. E muitas das fotos usadas para divulgar o ENIAC nos jornais, nos meses seguintes ao lançamento, havia mulheres, mas não as da equipe de programação. Quem descobriu isso foi a Clayman, aquela pesquisadora. Abre aspas. Me falaram que existiam modelos, as moças da geladeira, posando em frente à máquina para torná-la mais atraente. Fecha aspas. A contratação de modelos é uma estratégia historicamente comum do varejo, que diminuiu um monte, mas se você procurar bem, você ainda vai encontrar hoje. A estratégia é para vender eletrodoméstico. Você coloca uma mulher em frente ao ventilador, que automaticamente todos vão querer comprar um. Eu estou sendo irônico. Nem na memória as 6 programadoras do ENIAC são creditadas direito, o que é muito triste. Se você para pra pensar. É a razão pela qual a Clayman fez o documentário The Computers sobre o tema que você pode comprar para assistir online. Custa $5 para alugar por 48 horas. O ENIAC foi só o primeiro de uma série de exemplos de como o mercado de tecnologia foi moldado por e para homens brancos. Homens de outras raças e mulheres de todas as raças vão enfrentar barreiras extras em relação ao homem branco para atingir uma mesma posição. Que barreiras extras? Basicamente, uma cultura tóxica calcada na misoginia e tecnologias que ignoram particularidades que não a dos seus próprios criadores. No caso das mulheres, mesmo que elas atinjam este posto de comando, há a certeza de que os seus salários devem ser menores do que os seus pares na mesma posição que fazem a mesma coisa. Esse Tecnocracia e o próximo Tecnocracia vão tratar desse profundo problema de representatividade do mercado de tecnologia. A gente vai dividir em 2 partes. Cada uma delas vai abordar os 2 grupos mais atingidos, as mulheres e os negros. Os grupos não são excludentes. A situação é ruim para uma mulher branca, mas ainda pior para uma mulher negra. E é com as mulheres que a gente começa no episódio de hoje. Os dados atuais mostram que as mulheres são 23% das engenheiras do Facebook, 25% do Google, 23% da Apple, 19,9% da Microsoft. E a Amazon não quebra esses dados técnicos, embora a relação de gerentes, 27% mulheres e 73% homens, dê uma boa pista. No mercado de Venture Capital não é muito diferente. Em 2019, menos de 10% das pessoas que decidem onde investir o dinheiro em tecnologia são mulheres. Quase dobrou em relação aos 5,7% de 2016, mas ainda está longe do ideal. Esses números têm crescido aos pouquinhos nos últimos 4, 5 anos, principalmente pela maior discussão pública sobre o papel da diversidade no Vale do Silício. Em 2015, quando eu ainda era jornalista, eu escrevi uma reportagem longa sobre esse assunto para a revista Época Negócios, no qual eu ouvi mulheres do mercado de TI sobre os desafios enfrentados em suas carreiras. Entre as programadoras e executivas, eu mandei quase 30 e-mails, 12 executivas e o resto de perfil mais técnico. Menos da metade respondeu e quase todas só toparam falar sobre anonimato, dado o medo de que discutir publicamente uma questão que todas assumem como urgente pudesse estragar a própria carreira. Há um sofrimento, e pior, um sofrimento calado. Para fazer esse Tecnocracia, eu resolvi revisitar alguns desses tópicos e reenviei alguns dos e-mails. Das que responderam também sobre anonimato, o discurso médio é que o mercado vem andando. Devagar, mas vem andando. Já existem comitês de diversidade em grandes empresas, alguns com metas de contratar uma porcentagem de engenheiras, e há uma quantidade cada vez maior de eventos em que mulheres debatem o papel feminino na tecnologia. Iniciativas assim são bem-vindas, mas soam como uma aspirina contra um fêmur partido. O mercado de tecnologia está mergulhado numa mentalidade fortemente misógina há décadas. E para entender o tamanho desse problema, dois passinhos para trás. Vamos voltar de novo para a década de 70, quando o Instituto de Matemática e Estatística, o IME, da Universidade de São Paulo, abriu a sua primeira turma do bacharelado em Ciência da Computação. Nada menos que 70% da turma era mulher, já que o curso da computação era uma costela do curso de matemática. Em 2018, o Jornal da USP criou um gráfico com os alunos que se formaram em computação no IME, separados por gênero desde o começo do curso. Pelos primeiros 10 anos, as mulheres são maioria. Na metade dos anos 80, a onda vira e não para de crescer. Em 2000, para cada programadora formada, existem 5 programadores. É o que nos faz questionar. O que aconteceu na metade dos anos 80? Aconteceu que a computação deixou de ser uma novidade. Quando era novo para todo mundo, homens e mulheres entravam em números pareados nas maiores universidades do planeta. Quando já era um mercado razoável e crescendo como um foguete, o computador virou um presente. O problema é que o presente era dado só para os meninos e não para as meninas. Abre aspas. Muito cedo na vida, computação é reivindicada como um território masculino. A cada passo, da infância à faculdade, computação é tanto ativamente assumido como coisa de homem pelos meninos e homens, como passivamente cedido por meninas e mulheres. Essa alegação é resultado de uma cultura e uma sociedade que conectam interesse e sucesso com computadores a meninos e homens. Fecha aspas. Entre 95 e 99, os pesquisadores Jane Margolis e Alan Fisher, da Carnegie Mellon, entrevistaram e acompanharam cerca de 100 estudantes de programação da universidade, homens e mulheres, para entender o que os levou à área. O estudo, e esse trecho que eu acabei de falar para você é desse estudo, foi publicado no livro Unlocking the Clubhouse, Women in Computing, que foi publicado em 2002. Clubhouse é um termo interessante para ser usado nesse contexto. Em português seria algo como o Clube do Bolinha, um grupo destinado só para homens e onde mulheres não são bem-vindas. É exatamente essa dinâmica infantil que a Margolis e o Fisher descobriram orquestrar o mercado de tecnologia, a começar pela infância. Meninos tinham chances duas vezes maiores de ganhar um computador de presente que meninas, e quando isso acontecia, era muito provável que a máquina acabasse no seu quarto, o que limitava o uso pelas outras pessoas da casa. As meninas entendiam essa maior proximidade do filho com o computador como um sinal de que qualquer entusiasmo deveria, se não ser abandonado, pelo menos diminuído. As poucas mulheres que mantinham o interesse e entravam na faculdade de computação eram obrigadas a enfrentar um outro problema, que era a consequência desse primeiro. As horas passadas mexendo no computador durante a infância significavam que a maioria dos homens chegava à faculdade com um nível altíssimo, muito além do mínimo exigido. Mulheres que não compartilhavam o mesmo nível eram ignoradas ou humilhadas ao fazerem questionamentos que os colegas achavam básico demais. sem ajuda ou ao menos a simpatia dos colegas e tendo que enfrentar um ambiente agressivo, a maioria das poucas que entrava desistia no desenrolar do curso. Poucas entravam, ainda menos saíam, o que alimentava o ciclo vicioso da cultura calcada no Clube do Bolinha. Abre aspas. Uma das alunas nota que o assédio às mulheres nas classes de Ciência da Computação 2 se destacou em comparação a todas as outras aulas que ela frequentou. Alunas eram perpetuamente provocadas por seus corpos, suas aparências e suas competências. O professor, um homem, não intervinha para resguardá-las. Uma das alunas perguntou por que o professor sempre usava exemplos de futebol americano. Ele respondeu que ela poderia fazer os deveres de casa de programação com o que quisesse. Nesse momento, um aluno se voltou a ela e disse em tom jocoso: "Faça sobre costura", o que provocou risos de todos os estudantes. Outra aluna usou estatísticas de futebol americano em seu programa, idêntico ao programa de todos os outros, mas foi ridicularizada por ter usado o nome de um time de beisebol e não de futebol americano. Dois alunos estavam tentando modificar um jogo chamado Concentration como parte de uma gincana. Um dos prêmios para quem conseguisse eram os serviços de uma prostituta que cobrava $200. Nenhum professor respondia a esses incidentes. Nenhuma das alunas que frequentaram Ciência da Computação 2 voltou para Ciência da Computação 3. Fecha aspas. Esse é um trecho do livro do estudo de Carnegie Mellon. Honestamente, quem voltaria? Não à toa, muitas das alunas entrevistadas para o livro se questionavam se a computação era para elas. Essas histórias desse tipo são incontáveis e não acontecem só nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem projetos que ensinam programação só para mulheres, como o Programaria, que registram histórias horrendas das programadoras brasileiras nas faculdades por aqui. A cultura de vestiário criada na faculdade continua a dificultar a vida das programadoras que saem da faculdade e entram no mercado de trabalho. Não chega a ser uma surpresa, né? As faculdades abastecem o mercado. Abre aspas. Quando os programas de ciência da computação começam a se expandir de novo no meio dos anos 90, a cultura de codificação estava posta. A maioria dos novos estudantes era homem. O interesse entre as mulheres nunca se recuperou aos níveis atingidos no final dos anos 70 ou começo dos anos 80. E as mulheres que tentam são frequentemente isoladas. A cultura do Clube do Bolinha continua a mesma no mercado de trabalho, com um agravante, a dos salários. As mulheres ganham de 3% a 12% menos que os homens para a mesma posição, segundo duas pesquisas diferentes, uma da Hired e outra da Glassdoor. No Brasil, o cenário é ainda pior. Segundo um estudo feito pela pesquisadora Bárbara Castro, da Unicamp, a partir dos dados da PNAD do IBGE, as profissionais de TI no Brasil ganham 30% menos que os seus pares. Pior, a estrutura pulverizada do mercado de software no Brasil significa que as mulheres, mesmo sendo geniais codificando, são empurradas para outras funções que não as técnicas. Da reportagem que eu escrevi há 4 anos, não mudou, abre aspas. Das 81 mil empresas do setor, 93% são pequenas e médias, que vendem projetos com software e hardware para bancos e varejistas. Para vencer a concorrência, profissionais dessas empresas trabalham longas horas, sem fins de semana ou feriados. Essa dinâmica, segundo Bárbara, tende a beneficiar homens, principalmente os solteiros e mais novos, e excluir mulheres, sobretudo as que têm filhos. A mulher, que é mãe, não está sempre à disposição do empregador. Isso faz com que muitas, diz Bárbara, aceitem um cargo em vendas, justamente para trabalhar em casa. A renda cai, já que o home office paga um terço menos. Fecha aspas. Um dos traços mais pujantes dessa cultura Clube do Bolinha é a misoginia fora de controle no mercado de tecnologia. São inúmeros os casos em que empresas ou executivos homens tomam e defendem atitudes, produtos e serviços contrários aos interesses femininos. Em março, um game chamado Rape Day entrou em venda, pré-venda na Steam. O game permitiria, entre aspas, agredir verbalmente, matar gente e estuprar mulheres em meio a um apocalipse zumbi. Com a polêmica, a Steam bloqueou o jogo. Também em março, o Google se recusou a tirar da Play Store um aplicativo desenvolvido pela Arábia Saudita que permitia aos maridos rastrearem e limitarem a área onde as mulheres, onde suas mulheres poderiam viajar pelo celular. Em abril, o caso mais chocante, pelo menos do primeiro semestre. Veio a público detalhes de como o CEO da DataCamp, uma plataforma de e-learning focada em data science, apalpou uma funcionária seguidas vezes em uma viagem corporativa 2 anos antes. O CEO, Jonathan Cornelissen, só se afastou do cargo após dias de pressão online e campanhas online de alunos para cancelar as assinaturas e professores retirando do site os seus cursos. No seu blog oficial, o DataCamp divulgou um comunicado com uma tag para impedir que os buscadores indexassem o conteúdo, uma estratégia para diminuir a visitação ao site. Ganha um chicabom quem adivinhar quem foi afastado com direito a coach e quem denunciou o caso, se demitiu, não foi compensada e vem enfrentando crises de ansiedade. Pois é, e olha que a gente só falou dos casos de grande projeção no primeiro semestre de 2019. No que diz respeito às consequências para assediador e assediada, o caso do DataCamp não é isolado. Em 2018, o movimento Me Too, onde milhares de mulheres e alguns homens denunciaram assédios sexuais sofridos, atingiu em cheio o mercado de tecnologia. Depois que a poeira baixou, o BuzzFeed News foi atrás para descobrir o que tinha acontecido com os homens acusados com provas e testemunhas de assédio sexual. A horrenda conclusão é que a maioria já tinha um emprego novo. Em 2015, o gerente do Uber, Eyal Guttentag, encoxou e apalpou uma funcionária em uma festa corporativa. 4 meses depois de ser afastado pela empresa, ele já tinha arrumado um novo emprego em uma companhia de corridas por aplicativo para crianças. Após o criador do Android, o Andy Rubin, ser acusado de ter forçado uma funcionária a lhe fazer atos sexuais num hotel, o Google lhe pagou uma indenização de US$ 90 milhões para que ele se afastasse da empresa, o que desengatilhou protestos e uma rápida greve dos funcionários da empresa ao redor do mundo. Ninguém espera que o Rubin e o Guttentag sejam excluídos da sociedade. Todo mundo merece uma segunda chance. Mas é chocante ver como quem abusou acaba com um cenário mais fácil adiante de si do que quem foi abusado. Nesse aspecto, o mercado de tecnologia claramente pune as mulheres que denunciam. Em outras palavras, o mercado de tecnologia já deu prova atrás de prova que odeia a mulher. E não é uma surpresa que poucas são as que querem falar sobre o assunto, mesmo que seja off the record. E agora a gente volta para o começo, para a mudança lenta do setor. A cultura que se criou lá na década de 80 continua rendendo frutos podres até hoje e está tão bem cimentada que não é uma ou outra palestra ou debate só com mulheres que vai alterá-la. Existe uma cultura inteira a ser mudada, que vai das meninas brincando com computadores, linguagens de programação e itens de ciência na infância, e passa por faculdades com ambientes mais receptivos, o que significa mais professoras que intercedam a favor das alunas em casos de assédio moral, e também por empresas com políticas claras e firmes para não apenas contratar a mulher, mas dar espaço para que elas cresçam num ambiente em que o assédio sexual seja punido severamente. Isso implica também em ter mais mulheres em cargos de relevância, seja na faculdade ou nas empresas, não só para garantir um ambiente mais convidativo às mulheres, mas também para que sirvam de exemplo para quem está começando a carreira. Ter um farol, alguém que se espelhar, é muito importante. Uma das principais âncoras dessa cultura é a misoginia travestida de livre mercado. É o que faz aparecer o mesmo argumento batido quando começa essa discussão. Ah, Guilherme, na minha empresa tem mulher que trabalha. É só se esforçar um pouco mais que você chega lá. No mercado livre, se você não chegou lá é porque você não é boa o suficiente, não se deu o suficiente. Essa é a resposta mais comum nas discussões que eu já acompanhei sobre o assunto. E curiosamente, todos esses argumentos saíram da boca de homens brancos. Não é a maioria, foram em todas as vezes. De partida, eu considero esse argumento do não devemos olhar para o gênero ou cor, mas para a competência, de uma canalice enorme. Canalha porque sugere que não existem mais mulheres e negros em cargos de comando por incompetência. Como se só o homem branco que fala essa frase achando que é genial fosse competente. É um argumento que, para se defender, ataca ainda mais grupos que estão em situações desfavoráveis. Muitas vezes, o argumento canalha se apoia na ideia de que o homem nasceu para a computação, assim como a mulher nasceu para a enfermagem, por exemplo. Trata-se de uma ideia absolutamente estapafúrdia. Abre aspas. Se a biologia é a razão para termos poucas mulheres codificando, seria impossível explicar por que elas eram tão proeminentes nos primeiros anos do setor, quando o trabalho era muito mais difícil do que programar hoje. Era um novo campo ainda não desbravado, no qual você tinha que fazer as contas nos formatos binário e hexadecimal, e não existiam fóruns online ou Google para ajudar com os bugs. Era só seu cérebro, resolvendo problemas infernais. Se a biologia limita a habilidade feminina para codificar, então a relação entre mulheres e homens seria similar em todos os países do mundo. E não é. Na Índia, quase 40% dos estudantes de ciência da computação e áreas correlatas são mulheres. Fecha aspas. Essa chinelada vem de uma matéria excepcional que o Clive Thompson, um jornalista de tecnologia das antigas, publicou em fevereiro no New York Times. É uma leitura recomendadíssima. Agora, você pode não acreditar em mim. Você pode não acreditar no Clive Thompson. Não tem problema. Então, que tal escutar um sujeito que entende um pouco de contratar programadores do mundo todo? Ele se chama Bertier Ribeiro Neto e ele é o diretor do Centro de Engenharia do Google para a América Latina, onde trabalham programadores e programadoras de mais de 10 países. Quando eu estava fazendo aquela reportagem para a Época Negócios em 2015, essa foi a frase que ele me falou. Abre aspas. Definitivamente não existe diferença técnica entre homens e mulheres. Existem, sim, preconceitos por parte dos executivos. Isso vários estudos já mostraram. E é gozado, porque quando você pergunta aos executivos, tem um discurso politicamente correto, mas aí quando você vai ver a prática, não reflete o discurso. Aí, não adianta. É essa a mesma misoginia que faz, por exemplo, que os VCs, os Venture Capitals, perguntem à fundadora de uma startup durante um pitch se ela namorava, se ela planejava se casar ou se tinha uma relação com o seu sócio homem. A história é real e foi contada pelo Anderson Sumali, cofundador da startup de investimento Ajaibe, ao detalhar como ele e a sua sócia, a Yada Pyojan Kwan, eram recebidos por VCs quando tentavam levantar um novo round de investimento. Abre aspas de novo, porque hoje a gente tem muita aspas. Em mais de 50 pitches nas principais firmas de venture capital e investimentos anjos do Vale do Silício a Singapura, Yada recebeu muito mais questões de cunho pessoal que eu. Sozinhas, essas perguntas podem parecer inofensivas, mas em dezenas de vezes, estas eram as únicas questões para Yada. Todas as dúvidas relacionadas aos negócios vinham para mim. Nós quase nos acostumamos. O sexismo é a norma. Fecha aspas. O relato publicado em maio no Los Angeles Times é fundamental para entender como a misoginia se esconde. Começar um negócio já é difícil. Ter que desviar elegantemente da escrotice alheia torna a tarefa ainda mais difícil. E para quê? Nenhum dos VCs assediadores pode dizer que o fizeram para melhorar o negócio apresentado. É o simples exercício do poder. Faz porque pode. Faz porque não vai acontecer nada. É a personificação daquele famoso fenômeno corporativo chamado de escroto que entrega. O sujeito que assedia e maltrata funcionários e colegas e ganha vista grossa do RH porque dá resultado no fim do mês. As histórias todas, que eu juntei até agora, são chocantes, mas acho que sempre que eu abordo esse assunto, o que mais me surpreende na discussão é que a inclusão das mulheres na tecnologia é o tipo de cenário em que todo mundo sai ganhando. Não existe uma desvantagem óbvia que justifique esse problema de representatividade, essa resistência. Grupos mais diversos são mais produtivos. Uma pesquisa do Le Chiang-Zhang, um professor da Harvard Business School, com 1.069 empresas de 24 indústrias espalhadas por 35 países, descobriu que, abre aspas, diversidade de gênero tem relação com empresas mais produtivas, medido por valor de mercado e receita, mas apenas em contextos em que a diversidade é vista como aceita normativamente. Por aceitação normativa, queremos dizer uma crença cultural difundida que diversidade é importante, fecha aspas. Ou seja, não adianta você colocar 3 ou 4 executivas ou programadoras enclausuradas no setor e esperar o lucro aumentar. Uma análise do Credit Suisse, com 2.400 empresas, encontrou resultados semelhantes. Quem tinha pelo menos uma mulher no conselho registrou aumentos maiores nos lucros. Ou seja, e agora com uma regra de 3 básica de guardanapo de boteco, mais mulheres, mais lucros. Agora, e desvantagens? Quais são? Alguns dos desmiolados alegam que custos extras com maternidade são desvantagens. E você que argumenta isso, nasceu do quê, seu imbecil? De um repolho? De uma chocadeira, por acaso? A questão não é dar preferência às mulheres, mas criar um ambiente de igualdade que torne o mercado de tecnologia confortável para elas como é para eles. Fazer mesa de debate é um passinho, mas não é suficiente, já que provavelmente muita empresa que promove esses fóruns de diversidade e liderança feminina tenta, sem alarde, abafar casos de assédio moral e sexual. Mais que debate, é preciso incentivar as mulheres a entrarem no setor pelo começo, da infância, passando a faculdade. Colocar a mulher desde o começo no processo. Não adianta querer contratar mais mulheres se as faculdades formam 2 ou 3 por sala. O problema, mais do que contratar, é formar. É um processo lento, difícil, que envolve várias partes móveis, várias profissões, vários cargos, mas pelo qual a gente precisa passar e pelo qual os homens dentro do mercado também têm responsabilidade. A gente volta daqui a 15 dias.